voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Estamos de volta! Agora tu acordou, né?
Hoje eu acordei, foi que nem a Tim. Cheio de plano, mas nenhum presta.
Tu ainda tava aí dormindo, né, cara? Tu ainda tava aí dormindo, né? Preocupado. Ah, tá morrendo de preocupado. Até uma hora dessa tu tá deitado nessa rede, caba sem vergonha, tu procura juízo, cara. Ei, gente, hoje eu ainda vou falar aí do confronto da Polícia Militar, o pessoal do 15º Batalhão de Bacabal, juntamente com a Polícia Civil. O pessoal do 15º é comandado lá pela Tenente Coronel Leila. E, gente, a Tenente Coronel Leila, se ela der um murro na cabeça do ladrão e ele não cair, é porque ele morreu em pé. Em pé. Porque a Tenente Coronel Leila é peso pesado. Ela não tem medo de bandido, não. Um dia desse, o pessoal tava ameaçando ela lá em Bacabal. Ela disse: eu vou lá pra praça comer um cachorro quente e quem for homem vai lá me enfrentar. E tu apareceu lá e eu apareci. Tu é doido, né? A Tenente Coronel Leila é peso. Ela é a comandante do 15º Batalhão de Bacabal.
Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante.
Parabéns, viu, Tenente Coronel. As mulheres aí, cada vez mais, as mulheres, cada dia que passa, estão aí alcançando aí grandes patamares dentro da polícia. Não só a militar, mas também a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A mulherada tá dando um show. Aqui na capital, olha, na capital maranhense, cara, na capital maranhense tem uma polícia, é a Freitas. Ela é cabo Freitas. Ela é da Rotan, cara, tu é doido, é? A Rotan é aquela polícia que eles botam aquela boina que fica aparecendo só um olho dele, sabe? O outro olho fica coberto com boné, tu não sabe pra que direção ele tá olhando. Ah, meu irmão, quando a Rotan chega, acabou a molecagem. Aí eu... Ei, não desmerecendo os outros, não. Não tô desmerecendo as outras polícias, não. Não, não, não. Mas a Rotan, eu vou te contar. E aí a Freitas, a cabo, ela passou, foi no concurso. Ela passou num curso. Concurso não, cara. Para de loucura, cara. Tu nem bebe, tu fica falando doidice. Ela fez um curso na Rotan, ela foi aprovada nesse curso. É a primeira vez que uma mulher é aprovada nesse curso aí, porque é pesado. É pesado, é de madrugada, de noite, de dia. Eles tocam fogo no pé do teu ouvido e eles te jogam dentro do mato e tu tem que comer lama. É uma loucura, só passa nesse curso quem é sangue nos olhos.
Ai, que loucura!
Quem é caveira. Ai, que absurdo. E a Cabo Freitas passou. Ela tá na Rotan. O dia que tu cruzar aí com a Cabo Freita, tu não te faz de doido, que pau te acha, tá? E, gente, eu vou continuar aqui primeiro perguntando se você já ouviu falar do Rubrax? Olha, você que está assim com a cabeça baixa, assim, triste, você que está assim achando que está com quebrante, você que está achando que está com uma unhuda, com uma encruada nas suas costas, você não está com quebrante, não. Isso aí é conversa. Você está com falta de vitamina no seu organismo. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima da tua casa e procura lá. Ei, eu quero o Rubrax da Alifarma. O Rubrax, gente, é um suplemento alimentar com vitamina de A a Z. Vitamina de A a Z, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, todo enquanto, B12, B16, B11, B15, B20, tudo tá lá. Você toma só uma cápsula por dia, não vai tomar duas não pode, é uma por dia. Sabe por quê? Porque o alimento que você consome todos os dias, a alimentação que você faz diariamente, aquele arroz que a patroa faz com aquela carne de sol, aquela macaxeira cozida, aquela abóbora, girimum, isso aí não é suficiente, não. não é o suficiente para o seu organismo. É preciso você usar o suplemento alimentar, vitamínico. Olha, o Rubrax não tem contraindicação, pode ser consumido do adolescente ao idoso. E até o diabético está autorizado, porque não tem contraindicação. Por que que não tem contraindicação, Calói? Porque não é medicamento, cara, é um suplemento natural. Será que tu não entendeu? Você não tiver na farmácia aí perto da tua casa, você liga para o 98606-3142. Vou repetir. 98606-3142 é o Rubrax. Saúde para toda a família! Ei, gente, eu continuo aqui com o Ronda Central. Agora eu vou chamar o David Luiz, que depois tem a Tenente Coronel Leila, vai falar sobre o caso lá dos assaltantes de banco. Alô, David Luiz, teve mais bronca aí na região da Baixada, cara. Me conta aí, de volta, David Luiz.
Olá, Carlos Jorge, você que acompanha o Ronda Central, vamos falar de um episódio muito bravo, de um jovem de 17 anos. O Ian Lucas, ele trabalha como vendedor de água de coco na bonita praia de Araoca. Mas esse final de semana foi diferente, né? Um tanto quanto diferente para ele. Porque enquanto estava no seu local de trabalho, Ian acabou se deparando com uma situação de desespero. Uma criança se afogando no mar. Segundo relatos, no dia a maré estava muito forte. E a distância onde a criança e mais um adolescente estavam se afogando era longe demais e que dificultaria um resgate. Mesmo assim, o Ian Lucas fez o inesperado. Com a caixa de isopor, com a tampa da caixa de isopor, ele foi em direção ao mar e com a ajuda de dois primos a mais, eles conseguiram salvar essas duas crianças de um afogamento. A gente acompanha agora o depoimento do Ian Lucas sobre o caso.
Eu tava vendendo água de coco na praia quando eu fui pro bar da minha mãe. Fui almoçar quando eu cheguei no bar, quando eu cheguei na cozinha do bar da minha mãe, quando eu minha tia perguntou aquele movimento lá, eu olhei que era um afogamento, aí eu pensei duas vezes, peguei a tampa da caixa de isopor que eu tava vendendo água de coco e fui, entrei no mar e tentar salvar e consegui.
Voltando à matéria, a criança e as demais vítimas foram socorridas por moradores e levadas ao hospital da região. Felizmente, todas passam bem. A atitude rápida e corajosa dos jovens evitou uma tragédia maior na Praia de Araoca. Com informações, David Luiz para a Central de Notícias do Brasil.
Muito obrigado, David Luiz, pelas informações. E olha, gente, sábado à noite a polícia foi acionada. Ligaram anonimamente para a polícia e disseram, olha, um dos caras que assaltou o Bradesco, lá de Arari, aqueles que entraram pelo telhado, cara. Tu sabe aqueles filmes de policial? Ele foi assim mesmo. Eles entraram pelo telhado do banco, cara. Ah, diabo, moleque! Ah, inferno, patecão! Eles desceram pelo telhado quando o policial, quando o guarda, o vigilante olhou, ele já estava em cima dele. Bora, me dá arma, e bogue, supapo, tapa. Mas aí a polícia começou um trabalho investigativo. Entrou o serviço de inteligência. E aí o serviço de inteligência não deu folga. O pessoal do Departamento de Combate aos Crimes contra Instituições Financeiras, o delegado Adão, foram atrás e aí descobriram que tinha um cara entorcado lá em Bacabal.
Filha da mãe!
Foram bater lá. Esse se entregou. Ele estava indo buscar uma mulher. Nessa casa. A mulher também caiu. Aí, quando eles disseram, olha, os outros estão numa casa ali. Não vai me bater. A polícia não bate ninguém, cara. A polícia não bate ninguém. Tu deixa de invenção. A polícia dá o corretivo. E aí eles foram nessa outra casa. Só que nessa outra casa... Ah, meu filho. Aí lá... Ah, os bandidos não quiseram se entregar, não. Foi bala pra cá, bala pra lá, tiro pra cá, tiro pra lá, facada, pedrada, paulada. Jogaram até um cabo de vassoura por cima do muro. O que aconteceu? que aconteceu? Dois bandidos mortos.
Ai, credo!
E dois foram presos. Dois, quando viram os outros dois crivados de bala no chão, eles disseram: não, parou, parou, chama a mamãe, chama a mamãe. Aí nessa hora não adianta mais tu chamar tua mãe, doido. Aí a polícia levou eles, e eles estão sendo interrogados até hoje. Esse interrogatório começou na madrugada de domingo e ainda não terminou, eu tô sabendo aqui. Eles são acusados, ó, o Bruninho, um dos que foi morto. O Bruninho, ele era acusado de assalto a carro forte, assalto à lotérica, assalto a banco, roubo de carga, porte de arma ilegal, formação de quadrilha, misericórdia. A única coisa que esse menino não queria era estudar. Aí quem falou com a gente? Quem? A tenente-coronel Leila, lá, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar do Estado, localizado em Bacabal. Essa tem a mão de ferro. A gente ouviu a tenente-coronel Leila. Presta atenção aí no que ela disse. Como foi isso aí?
Desde que houve um assalto a banco na cidade de Arari, as nossas equipes têm monitorado, têm recebido informações, e agora, esses últimos dias, foram informações mais quentes, o que nós mobilizamos as nossas equipes para fazer o monitoramento, né, inclusive com os dados de residência, e assim foi. Hoje à noite, as nossas equipes aqui em monitoramento seguiram uma pessoa que saiu dessa residência na direção da cidade, do bairro Terra do Sol, né, onde foi feita a abordagem do primeiro elemento, que estava com uma pistola .40, né, e em face disso as nossas equipes retornaram aqui para o local onde eles teriam saído. Quando foi abordada, quando foi acionada aqui a residência, um dos elementos, né, abrir o portão, inclusive com a pistola na mão, onde começou-se, né, uma troca de tiros. Então, duas pessoas lá dentro, né, foram a óbito na troca de tiros com a polícia militar. E nós temos mais três elementos dentro do xadrez da viatura, um deles, inclusive, com mandado de prisão em aberto por assalto a banco e roubo de carga. Então, possivelmente, essas pessoas são as pessoas envolvidas, conforme as informações que a gente tem recebido, que estariam envolvidos nesse assalto a banco na cidade de Arari. Como vocês puderam perceber, foram pegos três armas de fogo, né? E em relação à identificação dessas pessoas que estão ali, a Polícia Civil ela vai se encarregar de fazer isso a partir de agora.
A respeito desse assalto aí, o que que a Polícia Militar do 15º Batalhão tem, Tenente Coronel Leila?
Desde que houve esse assalto na cidade de Arari, as informações repassadas pelas instituições que estavam envolvidas na investigação, passaram que eles possivelmente estariam fugindo pela nossa região. Inclusive, o COSAR, na época, foi acionado para a cidade de Lagoaçu, porque as informações diriam que eles estariam em uma balsa, né? Então, o COSAR foi para Lagoaçu, como nós acionamos também as nossas equipes de Lago Verde e Lagoaçu para estarem a postos, para verificar, observar e acompanhar todas as movimentações que poderiam ter naquele local. Né? A gente não teve êxito naquele momento, porém, nós continuamos recebendo as informações dos órgãos a ponto de chegar até no dia de hoje e culminou nessa situação.
Esse local seria o local onde eles se reuniam?
Informes de que são duas residências, aqui e uma outra lá no Terra do Sol.
Essas pessoas que vieram ao óbito, qual seria a participação dela num assalto?
Essas duas pessoas, como eu disse, a Polícia Civil, ela está já encarregada de fazer esse levantamento, né, levando para lá para fazer essa investigação.
E as pessoas que estão detidas?
Dois óbitos e três presos, é isso?
Isso, as pessoas que estão detidas porque foram no momento da abordagem, né, conforme os informes que chegaram para nós, a pessoa que saiu daqui, um deles, aliás, dois deles, estariam indo buscar a moça que é lá no outro ponto de apoio, que já estava sendo monitorado, e no ato da abordagem os três estavam juntos. Né? Um com a arma de fogo, e é o que está, né, já repassado pela SEIC, que está com mandado de prisão em aberto, exatamente por assalto a banco e roubo de carga.
Essa mulher também já foi levada para a delegacia?
Agora ela foi levada. Né? Agora as outras situações, a Polícia Civil ela vai fazer todo o levantamento em relação às outras duas pessoas que estão sendo conduzidas, além do que já tem mandado de prisão em aberto.
Obrigado. A instituição lá, qual era, comandante?
O Bradesco.
Banco Bradesco.
Isso, lá na cidade de Arari.
Muito obrigado, a Tenente Coronel Leira, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Bacabal. E eu quero agradecer também a todas as rádios colaboradoras, Rádio Millennium, Rádio Bacabeira FM, Rádio Planície Beira Campos, Rádio Cidade em Bacabal, Rádio FM Esperança, Rádio Alô Maranhão. Eu quero abraçar o pessoal da Rádio Rio Uru FM. Eu quero abraçar todas as rádios. Infelizmente não dá mais tempo, mas eu quero desejar uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana, que todos os teus planos e teus projetos sejam alcançados e que a gente possa voltar amanhã, se Deus permitir e o nosso diretor autorizar. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Tchau, tchau!
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação, Carlos Roger.
O governo do Maranhão está trabalhando no ritmo certo. Olha o que rolou na semana. O Maranhão na COP30 em Belém. Nosso governo levou programas premiados pela ONU e outros organismos internacionais. Ganhamos parcerias. Uma delas com a Suíça Mercúria, de mais de R$500 milhões, para impulsionar o Floresta Viva, que recupera áreas degradadas com o cultivo da Jussara. Benefício ambiental e grande fonte de renda para as famílias da agricultura familiar. Aplausos mundiais para o Terras para Elas e Paz no Campo, que já regularizaram 39 quilombos e distribuíram mais de 18 mil títulos definitivos de terra. Antes, era só um quilombo por ano. Agora, são 13 quilombos a cada ano. Antes, eram 500 títulos definitivos de terra por ano. Agora, nos últimos 3 anos, a média é acima de 6 mil títulos a cada ano. O Fundo Amazônia, abastecido principalmente pela Noruega, nos reforça com R$53 milhões para mais regularizações. Anunciamos a primeira universidade em território indígena do Brasil e o programa Agentes Ambientais Comunitários. R$18 milhões para quem vive na floresta e protege o meio ambiente. Orgulhem-se, maranhenses. Se antes éramos os piores em quase tudo, agora o Maranhão brilha e assume protagonismo. É visto com respeito pelo Brasil e pelo mundo. É para todos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.